A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e começa agora mais uma edição do programa UFPA Entrevista. Hoje vamos conversar aqui no estúdio com os estudantes Jordan França e Luana Pereira. Eles são membros da Associação de Discentes com Deficiência, a ADD, aqui da Universidade Federal do Pará. E eles estão aqui para falar com a gente sobre o curso Leitura Tátil, uma prática contextualizada. É uma iniciativa da ADD para capacitar a comunidade na leitura e escrita do Braille, que é a escrita em alto relevo utilizada por pessoas cegas ou de baixa visão. Certo, meninos, é isso mesmo. Muito bem-vindos à Rádio Web. Obrigada pela presença de vocês, Jordan França e Luana Pereira.
É isso mesmo. O sistema Braille, ele funciona por meio de uma leitura tátil, que isso dá possibilidades para a pessoa com deficiência ter acesso aos conteúdos que estão nos diversos segmentos da nossa sociedade.
É um prazer estar aqui primeiramente, né, e agradecer pelo espaço que nos foi dado para que a gente possa estar falando um pouco do Braille, uma ferramenta que é de suma importância, né, para a pessoa com deficiência visual e também, né, está divulgando o curso de Braille que será realizado no próximo mês pela associação.
Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, Jordan e Luana. E para a gente começar aqui, de fato, o nosso bate-papo, temos uma informação aqui que, segundo o IBGE, em 2010, havia mais de 6 milhões de deficientes visuais aqui no país. Mas apenas desse total, 852 mil pessoas cegas. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, sobre a diferença, né, os níveis de deficiência visual.
Então, essa pergunta é bem interessante, né? Até mesmo porque eu sou cego e a Luana é baixa visão. Então, cada deficiência ela tem a sua especificidade. O cego, segundo os dados, né, que são colocados, até mesmo pelo decreto de 2004 que se tem, é que a pessoa cega ela tem a acuidade visual abaixo de 5%. Ela tem uma acuidade visual bem reduzida, ou seja, pode ser que ainda bata uma luminosidade, ele ainda consiga ter aquela luminosidade que toca, né, e some ao mesmo tempo, mas ele é considerado cego, ou seja, essa luminosidade não permite que ele consiga enxergar nada. Né? Ela, ao mesmo tempo que ela aparece, ela some ao mesmo tempo bem rapidamente. Então, a pessoa cego total, no caso, ela não consegue distinguir, né, rosto de pessoas, não consegue distinguir objetos, somente através do tato mesmo.
E na situação da baixa visão, Luana, como é que funciona? Como é que acontece?
Na baixa visão, aí já é um pouquinho mais delicado. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou baixa visão, eu consigo perceber, digamos assim, a 5 metros de distância, algumas coisas que não são tão pequenas. E aí tem uma outra pessoa com baixa visão que ela já consegue perceber um pouco mais ou um pouco menos. Que o baixa visão já vai ser a partir de 5% para adiante, né? Então, essa variação não quer dizer que todo baixa visão consegue enxergar as coisas da mesma forma. E uma coisa que é bem relevante é a questão das experiências. Por exemplo, a questão da experiência ela tem tudo a ver com a autonomia. Então, eu tenho 10%, mas aí eu conheço pessoas que têm uma acuidade visual melhor do que a minha, mas não têm a mesma autonomia que eu tenho. Então, a questão da experiência que a pessoa com deficiência é colocada para ela vivenciar, isso vai implicar muito na questão do conteúdo visual. E assim, eu estava conversando com uma médica de baixa visão, ela estava me explicando que hoje essa questão da porcentagem, eles já não colocam assim, já não rotulam dessa forma. Por quê? Porque ela diz que cada pessoa tem uma forma de ver. Então, eu tenho 10%, eu enxergo de uma forma. E uma pessoa que tem a mesma porcentagem que eu, ela pode enxergar de outra forma determinado objeto.
E assim, existem outros níveis de deficiência visual, além da cegueira total e da baixa visão, ou são só esses dois níveis?
Só são esses dois níveis.
São esses dois níveis, então.
Segundo o decreto, ele qualifica dessas duas maneiras,
isso,
né?
Certo.
O cego e o baixa visão. Já no âmbito do esporte, né, que eu sou da área do esporte também, a Confederação Brasileira, que é a CBDV, ela qualifica por modalidades, né? No futebol de 5, nós temos o B1, que é o B1, o cego total. Então, tem outras modalidades, como o goalball e outras modalidades que ele já classifica como B2, que é uma baixa visão já um pouco mais significativa, mas nem tanto. E o B3, né? Que é uma baixa visão, que a pessoa ela consegue ter uma boa visualização. Mas, basicamente, né, o que é mais seguido é o decreto de 2004 mesmo.
Tá certo. Então, para a gente continuar aqui o nosso bate-papo, eu queria que vocês falassem sobre o sistema Braille, né? Como é que funciona? Qual é a importância do Braille para as pessoas com deficiência visual?
Então, é até interessante, né, Luana, a gente
muito
desmistificar essa situação. Porque o Braille, ele não é uma língua, diferentemente, né, da Libras. Então, ainda há, né, essa ideia na sociedade que o Braille, ele é uma língua do cego, ou seja, da pessoa com deficiência visual. E na realidade, não é assim que funciona. O Braille, ele é apenas a transcrição da língua portuguesa, né, para o Braille. Apenas isso. E a importância do Braille é algo muito interessante, porque quando o Braille surge, né, ele surge num contexto onde as pessoas com deficiência visual eram totalmente segregadas. Ele surge na França com o francês Louis Braille, que através de outros códigos, né, e de outras metodologias, ele consegue adaptar, né, e criar o Braille. Antigamente, as pessoas com deficiência aprendiam por meio do quê? Por meio das letras em alto relevo, que Valentim aí, né, utilizava essa metodologia no Instituto dos Jovens Cegos em Paris. Ou seja, eram letras de papelões cortadas em alto relevo, onde as pessoas com deficiência visual passavam um dedo ali para que pudessem identificar, mas era algo muito complexo, além, né, de não permitir que as pessoas com deficiência pudessem produzir algo. Era algo mesmo assim que segregava de fato as pessoas com deficiência visual. A partir daí, né, vem também, né, Luana, a metodologia, né, o método que Charles Barbier, que era um capitão da guarda do exército, que inventou, que no início ele adaptou para a escrita noturna, para que ele pudesse mandar, né, informações para as suas guardas, para o momento de atacar e contra-atacar os inimigos, mas não foi muito aceito, né, esse método, porque era um método complexo, o exército não aceitou, e ele, né, de escrita noturna, ele transformou para grafia sonora e fez uma apresentação no Instituto dos Jovens Cegos de Paris, aonde também o método, de uma forma, né, de uma certa forma, era complexo, porque era 12 pontos para se adaptar para que se formasse as palavras. Foi a partir daí, né, desse método que foi apresentado, que de uma certa maneira não foi muito aceito no Instituto. Valentim aí, ele utilizava esse método como auxiliar, mas o Braille, Louis Braille, ele consegue adaptar esse método e criar o Braille a partir daí. Então, a importância do Braille na vida da pessoa com deficiência visual é basicamente, né, tirar a pessoa cega, a pessoa com deficiência visual, da segregação, ou seja, uma educação que ela só recebia por meio do tato, não conseguia produzir nada, e com Braille ele pode ler e escrever ao mesmo tempo.
Isso em qualquer língua?
Sim, o Braille é algo muito interessante, né, Luna? Porque assim, o Braille, ele tem, né, a ordem universal dele, que é o quê? A ordem Braille, não é isso, Luana?
Isto.
A Luana vai falar um pouco sobre a ordem Braille, explicando um pouco melhor, vai lá.
Sim, Luana. Pode falar, Luana.
A ordem Braille, ela vem alencar com a sua pergunta, em referente às línguas. A ordem Braille, ela nos dá possibilidades de eu produzir o Braille não só na língua portuguesa, que é a nossa língua, mas em inglês e francês. Então, a ordem Braille, a base dela são 64 simbologias. E essas simbologias, ela vai dar origem a vários significados dependendo do contexto. Então, no Brasil, uma simbologia, ela tem um significado na nossa língua. E aí, o Braille, ele vai para além disso, não só na questão da língua portuguesa, mas nós temos Braille na matemática, na química e até na musicografia Braille. Então, isso possibilitou para as pessoas com deficiência visual a questão da autonomia nas suas produções, porque eles faziam a leitura da forma tátil, mas eles não tinham autonomia para escrever. E não tendo autonomia para produzir, a questão cerebral, ela não tem como venha ser um ser crítico, uma pessoa pensante e produtiva, e para além do texto, né? Porque nós sabemos que nós podemos identificar as letras, os códigos de ler, mas podemos não compreender o que está escrito. E a produção, quando você passa a produzir, você vai para além disso, porque você vai estar compreendendo o que você está lendo e você vai produzir em cima daquele texto, se você concorda, se você não concorda. E aí isso fez com que a pessoa com deficiência, ela viesse realmente fazer parte da sociedade como um ser crítico que possa contribuir.
Hoje em dia não é só o Braille, né, que as pessoas com deficiência podem usar para ler ou para escrever. Tem as novas tecnologias estão aí também avançando nesse processo, não é? Tem outros meios.
Sim, assim, as novas tecnologias, para a gente, elas têm uma grande importância. Mas o meu trabalho de TCC é voltado para isso. Processo de alfabetização e como esse processo ele tem que ser feito e o porquê que ele tem que ser feito por meio do Braille. Porque a criança é de suma importância que na alfabetização ela venha a ser alfabetizada por meio do Braille, para que ela venha ter acesso à escrita, porque nós sabemos que nós falamos de uma forma e escrevemos de outra. E a pessoa cega, ela é desprovida de uma coisa que a pessoa que tem uma acuidade visual dita normal tem acesso. Por exemplo, a pessoa que enxerga, ela chega nos espaços e ela vai lendo as placas. Se tem uma revista ali na estante, ela pega, ela lê um livro. E a pessoa deficiente visual, ela não pode fazer isso imediatamente, ela precisa de outros recursos para ter acesso àquele conteúdo. Então, se a criança ela está naquele processo de alfabetização e ela já vai para o computador e já começa a ler de uma forma auditiva, só escutando, então a forma que ela escuta, ela vai escrever. E aí isso vai implicar e quando ela for fazer redigir um texto, quando ela for fazer uma prova, e aí ela não vai conseguir ter essa autonomia.
Então, apesar desses novos recursos, o Braille é fundamental na vida.
Fundamental na alfabetização. Certo. Depois que a criança ela já tem essa maturidade da escrita, o professor já trabalhou com ela essa questão, a importância do Braille e dizer, olha, as tecnologias assistivas, elas veio para somar e não para substituir o Braille. Conforme a nossa caminhada, a gente vai ter acesso às outras informações e aí a gente chega na universidade e a gente já chega àquela maturidade, né, Jordão?
Sim, é só enfatizar as tecnologias assistivas, né, como você perguntou, que a Luana colocou é muito importante, né, que de fato isso acontece muito. A gente percebe a dificuldade de colegas que não passaram por esse processo, né, Luana, de
Sim.
alfabetização no Braille e que já partem direto para as tecnologias assistivas. Então a gente percebe essa dificuldade principalmente na escrita e na produção. Mas o Braille, ele vem complementar as tecnologias assistivas.
Exatamente.
Que hoje em dia, o que é que a gente trabalha, né, em relação às tecnologias assistivas dentro da universidade, para que uma pessoa com deficiência visual, ela possa, né, conseguir produzir os seus trabalhos. No computador, a gente utiliza dois programas. O DOSBox, que é um software, né, um programa que foi criado na Universidade do Rio de Janeiro, na UFRJ. Né? Então, é um software brasileiro que milhares de pessoas com deficiência no Brasil utilizam. É um software gratuito. E também nós utilizamos o NVDA, que ele já é um leitor de tela, né? Ele lê o Windows. Então, através desses dois recursos, desses dois programas, né, nós conseguimos levar os textos no computador, nós conseguimos o que? Produzir trabalhos acadêmicos. E, além disso, também no celular a gente utiliza o TalkBack, que também é um programa de voz ao qual nos permite, né, nos dá a possibilidade que a gente consiga fazer várias tarefas através desses sintetizadores de vozes.
Tá certo. Luana, qual é o teu curso?
Letras.
Letras. E o teu, Jordão?
Licenciatura em Ciências Sociais.
E aí, falando nessa questão, está fazendo esse TCC sobre a importância, né, Luana, da alfabetização em braille para as pessoas com deficiência visual. E a gente sabe que esse ano foi a primeira vez que escolas do ensino fundamental do primeiro ao quinto ano receberam livros didáticos em versões tinta braille, né? Onde é possível ler tanto o texto impresso como em alto relevo. Qual a importância dessa medida e como é que vocês veem ainda esse desafio ainda, né, dos professores estarem antenados, estarem melhor capacitados para atender esse público de estudantes com deficiência visual e de termos mais políticas efetivas para que haja essa alfabetização da forma correta?
Falaste tudo. Políticas, nós precisamos bastante que o governo, né, ele tenha esse olhar mais acessível para, não só para a pessoa com deficiência visual, mas para todas as patologias, que cada uma tem as suas particularidades. E esse programa de livros impressos em braille, ele começou em 1999. Só que é assim, é algo ainda muito restrito. Foram apenas 20 títulos de livros paradidáticos. No programa tinha o objetivo de levar os livros que os professores estavam usando com a turma impressos em braille. Só que o que foi que aconteceu? As escolas receberam os livros impressos em braille, foram de todas as disciplinas, né? Isso no ensino fundamental. Só o que foi que ocorreu? A maioria dos livros não era compatível com o livro do professor, que o professor estava usando em sala de aula. Na minha pesquisa, apenas um participante conseguia usar o livro que foi o de ciências. Os demais não eram o mesmo. E o que acontecia também? Quando chegava, por exemplo, a pessoa estava no segundo ano. Aí o livro do segundo ano chegava quando a pessoa já estava no quarto ano. Ou seja, hoje eles têm como ter acesso quantos alunos com deficiência tem naquela escola. E se vai o livro impresso em tinta para todos, por que a demora para o livro impresso em braille? Se eles, naquela época, né, eles não tinham essa proposta de transcrever o livro em braille para tinta. Então, assim, são várias perguntas que a gente faz em relação a isso. A proposta, quando ela é feita, ela é muito boa, mas infelizmente na prática não acontece. Isso é de suma importância para os alunos com deficiência visual, né? Que é o nosso foco aqui.
Sim.
Por quê? Porque infelizmente eles se sentem muito diferenciados dos demais alunos. Começando pela escrita braille, né? Então, ele tem acesso ao livro, o mesmo livro do colega, mas sendo o dele em braille, a gente vai estar realmente fazendo a inclusão. Porque hoje está muito forte, né, falar de inclusão. Ah, vamos incluir. Mas como está sendo feita essa inclusão? Porque incluir não é eu pegar o aluno e colocar na sala regular de ensino.
É,
incluir vai para além disso. É eu dar subsídios para aquele aluno ter autonomia da mesma forma do colega do lado.
É bem interessante, né, o que a Luana colocou. Eu também estou fazendo o meu TCC nessa perspectiva de educação inclusiva. E quando a gente discute, né, faz a fundamentação teórica do nosso capítulo, a gente vê falhas na nossa legislação, mas também coisas bem modernas, né? Pode-se dizer que a legislação da educação especial no Brasil se considera-se como uma legislação até moderna. Mas quando se toca, né, na prática dessa legislação, é que a gente vê as falhas, principalmente nesse sentido de material didático. Se a gente for pegar alguns anos atrás, realmente a gente poderia considerar que ainda faltava, né, implementações tecnológicas para que esses livros fossem impressos. Mas em pleno século XXI, o avanço da tecnologia nos propicia isso, né? Essa evolução, a maior quantidade de livros impressos, a maior distribuição. Mas infelizmente falta o quê? Como eu falei anteriormente, ver isso na prática.
Outro problema que eu acredito que seja um desafio também, né, que segundo a União Mundial de Cegos, só cerca de 5% das obras literárias no mundo são transcritas para o braille. Nos países não desenvolvidos, a porcentagem seria de apenas 1%. No Brasil, a estimativa é que não alcance nem mesmo esse 1%, né, de livros traduzidos, obras literárias traduzidas para o braille. E aí, o que dificultaria, na opinião de vocês, país, que houvesse políticas públicas, né, para que houvesse de fato essa tradução também das obras literárias, e como que isso afeta a vida de vocês, né, de pessoas com deficiência visual, e como é que vocês que estão na universidade, não tendo essa possibilidade de já ter o material em braille, como é que vocês se viram, como é que é o processo para que vocês de fato tenham acesso ao conhecimento da área de vocês?
Esse processo, ele é bem interessante. É bem o que a Luana falou anteriormente, né? E os dados que você traz também é muito interessante. Por quê? O que a gente tem é uma entidade que faz, né, a impressão desses livros é a Dorina Noil, que é uma instituição de São Paulo, onde ela faz a distribuição. Mas a gente percebe que, de fato, principalmente obras acadêmicas, elas não são transcrita para o braille. O que influencia nesse sentido? A demora na acessibilização também do material para que as pessoas com deficiência visual, né, que estão na universidade, possam estar utilizando. Mas, algo importante que a gente tem que colocar aqui, isso parte muito de especificidades. Por exemplo, o meu curso que é Ciências Sociais, o da Luana que é Letras. Então, a gente utiliza muito texto, né? A gente utiliza muito texto. A Luana tem alguma, acredito que ela pode falar melhor depois, que tem algumas especificidades, né? Mas no meu curso a gente utiliza muito texto. Então, partindo desse princípio, eu utilizo mais o quê? Os sintetizadores de vozes, né? Que são os programas do computadores. Mas, sendo que eu já passei por aquele processo ao qual nós colocamos no início, o braille é importante principalmente na alfabetização. Certo? Então, eu já passei por esse processo, já conheço o braille, tanto que eu sou professor de braille hoje em dia, né? Mas, como eu coloquei anteriormente, isso depende da especificidade do curso. Vamos pegar um colega de exatas. Ele já vai precisar muito do braille no curso dele, principalmente no nível superior. Por quê? Tem fórmulas, né, que precisam serem representadas através do quê? Do braille. Porque os sintetizadores, eles não conseguem transmitir aquela fórmula para ele. Então, infelizmente, né, esse dado, ele vem de encontro ao que a gente já vem falando desde o início, né? Falta o quê? Políticas públicas efetivas que possam, o quê? Possibilitar, desde a educação básica, livros, né? Não só livros de contos, que infelizmente é o que se mais vê, é o que mais se tem, né? É livro de contos infantis, mas sim livros que possam, né, dar a educação formal, a educação sistemática, desde a educação básica até o nível superior.
Só para complementar a questão que o Jordão estava falando, a questão das particularidades, né? Por exemplo, o nosso curso, como é na área de humanas, então a gente, como já passamos por esse processo da alfabetização, já temos maturidade para dizer assim, olha, o braille, ele já solidificou a minha base e eu consigo caminhar sozinha usando essas tecnologias, que não vai suprir a importância do braille, mas elas vieram para somar. E no curso de letras, eu tive uma disciplina de fonética. E aí, nessa disciplina, eu precisava ter acesso às simbologias. Então, não tinha como só escutar. Eu tinha que ter acesso àquelas simbologias, a realmente tatear para eu poder saber como era cada uma. Então, quando a criança, ela não é trabalhada essa questão dessa maturidade, ele vai querer sempre estudar com os programas que têm os sintetizadores de voz. Por exemplo, eu sou baixa visão, mas eu conheço o braille, eu leio o braille, eu domino o braille, tanto que eu dou aula de braille. Mas tem pessoas que têm baixa visão que rejeitam o braille. Então, isso também é bom a gente colocar aqui, que depende da pessoa. Exatamente. Às vezes, ela tem deficiências de escrita, ela tem deficiências de produção, de pegar um texto e falar sobre ele, não porque ela não teve acesso àquilo, mas porque ela não quis. Ela tem a opção de não querer, né? Ela tem, certo, esse livre-arbítrio.
Isso. Não é uma especificidade, não é uma prevalência, né?
Sim.
É igual na Libras, que todo mundo pensa que todo surdo, ele sabe a Libras. Não. E da mesma maneira, todas as pessoas com deficiência visual, nem sempre sabem um braille, né? Isso é uma opção de cada um.
Mas deve ser uma opção, né? Agora que a pessoa precisa ter acesso,
sim,
ela precisa ter.
Certeza.
E ela que vai decidir se, exatamente, quer aprender ou se não quer aprender. O mais importante, isso, é que ela tenha o acesso, né?
Sim.
Justo.
E exatamente isso que vocês estão querendo propiciar com esse curso, né? Leitura tátil, uma prática contextualizada. Como foi que surgiu essa ideia, né, de fazer esse curso? Pessoas que não tenham deficiência visual também podem participar? Como é que é?
Sim, com certeza. O curso, né, eu e a Luana, a gente já tem uma parceria com a Biblioteca Central, né, de estar ministrando cursos de Braille lá. Essa parceria surgiu desde o início do ano. Então, nós já realizamos duas oficinas, né, dois cursos lá na Biblioteca Central. E a gente partiu, né, que esse projeto ele deveria ser expandido. Foi quando a gente colocou a proposta para a Associação de Discentes com Deficiência, né, da Universidade Federal do Pará, a ADD-UFPA. E foi bem aceita pela diretoria. E nós organizamos o curso e será realizado, né, em novembro, agora, de 18 a 22 de novembro. O curso de Braille, ele é algo muito importante, né? Porque quando a gente vai colocar a importância do Braille, ele parte de que sentido? Que não só as pessoas com deficiência visual têm esse conhecimento, mas sim como a comunidade em geral. Principalmente pessoas que trabalham nessa área de inclusão, né? Que professores, pessoas que têm contato com as pessoas com deficiência visual, é de suma importância que elas possam ter o conhecimento do Braille, para que futuramente elas possam estar transmitindo esse conhecimento para outras pessoas.
O que seria mais difícil no processo de aprendizagem do Braille, principalmente para quem não tem uma deficiência visual? É mais difícil ou fica mais fácil?
Eu não acho difícil. A questão, a pessoa ela precisa se dedicar. Porque o Braille, ele exige dedicação. Assim como a Libras, por exemplo, eu aprendo Libras, mas se eu não tenho alguém que eu possa praticar, eu vou esquecer. E todas as turmas que nós já tivemos, no final, eles falam isso. A gente precisava de mais tempo.
Sim.
Por quê? Porque como é uma prática contextualizada, então o conteúdo, ele vai para além do que as pessoas imaginam, né? Pensam que vão aprender só o alfabeto. Não, sim, nós vamos para além disso. Então, tempo. Vontade de aprender e tempo. Tem pessoas que aprendem muito rápido.
Uhum.
E tem outras pessoas que não. E isso é comum de todos, né? Cada um aprende no seu tempo. E, para mim, para a pessoa que enxerga, eu acho mais fácil. Por quê? Porque ela tem aquela imagem, né, fotográfica. Então, ela já vê a simbologia e aquilo ali já vai ficar no subconsciente dela. Então, quando ela se deparar com aquela mesma simbologia, se ela entendendo a ordem, ela consegue ter uma facilidade de aprendizagem.
É bem interessante o que a Luana colocou, porque assim, o nosso curso, ele é bem visual, né, também. Tanto para propiciar o quê? Para as pessoas que enxergam, e ele, ao mesmo tempo que ele é visual, ele é bem tátil. Para quê? Para que as pessoas com deficiência visual, elas possam, né, também serem oportunizadas da mesma forma que as pessoas que estão enxergando,
atende,
né,
os dois
possam
estar
aprendendo,
né?
Justamente. Então, a gente trabalha de que maneira? A gente trabalha com slide, para que as pessoas que enxergam possam estar visualizando ali o que a gente está trabalhando. O curso, ele é muito teórico e prático, né? Tem muitos cursos por aí que a gente faz que a gente só vê teoria, mas não. As pessoas que estarão participando desse curso, elas vão ter a parte teórica e a parte prática ao mesmo tempo. E o que a Luana falou é bem interessante, porque eles falam, gente, a gente precisaria de um pouco mais de tempo. Por quê? Como eu e a Luana, a gente sempre fala, gente, a gente quer fazer o curso para vocês, não para dar certificado e carga horária. A gente quer fazer o curso para que vocês, de fato, aprendam o Braille. Então, são metodologias totalmente diferentes. Enquanto a pessoa, né, que enxerga tem a facilidade de olhar o slide, né, a partir do que a gente explica e ir logo para a prática, a pessoa com deficiência visual não. Vai ser necessário que a gente se aproxime dela, né, explique mais presencial, né, que seja um processo, muitas das vezes, até um pouco mais lento. Mas isso não quer dizer que ela não vai aprender. São pessoas que aprendem em ritmos diferentes, mas não deixe nenhum momento de aprender, principalmente no nosso curso, onde a gente se dedica a, de fato, promover a inclusão. Porque a gente já vem de um histórico de segregação e de exclusão, né? Então, nós dois, enquanto pessoas com deficiência visual, se a gente for promover um curso ou qualquer coisa nesse sentido, e não promover a inclusão, a gente vai estar reproduzindo tudo que a gente já passou.
E como é que faz para participar do curso, então, gente?
O curso, está sendo divulgado, né? A gente tem muitas pessoas inscritas e tem na página do Facebook da ADD a divulgação do curso, né? Tem o formulário de inscrição, onde as pessoas podem estar ali fazendo a inscrição e posteriormente, né, tá dando retorno do investimento ao qual está sendo cobrado. Por que esse investimento está sendo cobrado? A associação, ela precisa ser legalizada, né? A gente precisa legalizar o estatuto da associação. Então, a ideia desse curso também vai além somente de transmitir o conhecimento para as pessoas e para a comunidade geral, né, do Braille, mas também ter esse retorno, ter essa oportunidade que a gente possa legalizar a associação, para que a gente possa futuramente estar conseguindo captar recursos através de editais, né, que surgem, para que a gente possa estar propiciando esses cursos de uma maneira gratuita para as pessoas. A gente só vai conseguir fazer isso se a gente conseguir legalizar o estatuto da associação, legalizar a associação totalmente, né, para que a gente possa estar disponibilizando esses cursos totalmente gratuitos, que é algo que a gente, né, pensou desde o início da criação da ADD, poder dar essa formação para a comunidade, para os nossos associados, até mesmo para os professores dentro da universidade que têm o desejo, né, de aprender cursos, né, voltados para a área da deficiência visual e outras deficiências também.
A questão dos professores é fundamental, né, porque se o professor tiver interesse, né, e tentar aprender, fazer o curso e se dedicar, como a Luana falou, que precisa de um pouco de dedicação,
nossa,
né, aí vai ser possível esse professor ajudar e auxiliar melhor no processo de aprendizagem dos alunos, né? Indo na educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio, pós-graduação, graduação, não é isso? Então, os professores aí são fundamentais também nesse processo. E a sociedade como um todo, não só os professores, todo mundo pode fazer a sua parte, né? Se você tiver um pouquinho de domínio, você vai ter como ajudar melhor quando você precisar, de fato, contribuir de alguma forma com um deficiente visual, né? E quanto ao investimento e...
O investimento é apenas de R$50. Vai ser uma semana, né, de curso. Nós vamos ter duas turmas, uma pela manhã e uma pela tarde. E serão 5 dias. Todos estão convidados a participar. Tanto quem está fazendo graduação e licenciatura, quem é bibliotecário, que você está diretamente trabalhando com informação, isso é de suma importância. Eu tive a felicidade no meu curso de ter uma professora que antes de mim ela teve um aluno cego. E aí ela foi fazer o curso de Braille. E quando eu fui aluna dela, ela já levava o exercício dela em Braille, a prova em Braille, isso era muito bom. E ela fazia dinâmicas, porque a aula dela era uma vez na semana, então ela pegava todos os horários. Então ela fazia dinâmicas. O que é que ela fazia? As placas dela eram tanto em letra ampliada como em Braille. Então ali eu estava de igual para igual com os demais alunos, porque eu tinha acesso à escrita, né? Tinha acesso a todas as informações que ela estava passando ali. Então, isso é de suma importância para você incluir o aluno na aula.
O curso, como a Luana falou, vai ser em 2 turnos, certo? Pela manhã, vai ser das 8h30 às 12 da manhã. No horário da tarde, vai ser das 14 às 17h30. E assim, as vagas são limitadas, porque a gente abriu 2 turmas justamente pela grande demanda, né, pela procura ao qual o pessoal tem solicitado. Serão 30 vagas pela manhã e 30 vagas pela tarde.
Então a gente está chegando aqui hoje no finalzinho do FPA Entrevista, lembrando que o curso Leitura Tátil, uma prática contextualizada, acontece entre os dias 18 e 22 de novembro agora, né, de 2019. Vai ser na sala da Associação de Discentes com Deficiência, ADD, daqui da UFPA, que fica nos pavilhões do setorial básico no bloco D. Serão 2 turmas, como os meninos já falaram, né, uma de manhã e outra de tarde. As inscrições estão abertas, vão até o dia 15 de novembro, isso?
Isso.
Pode se inscrever até o dia 15 de novembro. O formulário de inscrição pode ser encontrado no Facebook da associação. Basta acessar facebook.com/addufpa. O curso será ministrado, como vocês já sabem, aqui pelos nossos convidados, a Luana Pereira e o Jordan França, que são alunos aqui da Universidade Federal.
Também.
Qual é o número para contato?
O número para contato é o 982-227477. Quem estiver interessado é 982-227477.
Tá certo. Então, Jordan e Luana, muito obrigada pela participação de vocês, né? Eu espero que o curso seja realmente um sucesso, que muitas pessoas se interessem pelo curso e se interessem por essa inclusão, né? Que vocês falaram aqui, que a Luana deu um exemplo maravilhoso da professora, né? Dela, que realmente possibilitou a inclusão, além de abrir a porta da sala de aula, né? Não basta abrir a porta da sala de aula, das universidades, das escolas. Tem que possibilitar essa inclusão, de fato, com metodologias diferenciadas e de inclusão mesmo, né? Não, isso aqui é só para o aluno cego, isso aqui é para o aluno não cego, né? Não, tem que incluir, tem que unir os dois públicos, como vocês fazem no curso de vocês, não é isso?
Sim.
Muito obrigada.
A gente agradece, né, o espaço que novamente nos foi aberto em nome da associação, né? Eu gostaria de agradecer muito que vocês possam, né, continuar dando essa abertura para que a gente possa estar divulgando um pouco mais esse mundo da pessoa com deficiência. Muito obrigado.
A gente é que agradece.
Muito obrigada também pelo espaço e que isso se repita mais vezes.
Estamos aqui de portas abertas para ouvi-los, né? E tentar ajudar aí nesse processo de divulgação de informação e, quem sabe, de mudança, né? De transformação social.
Esse é o ponto principal.
Com certeza. Muito obrigada, Jordan França e Luana Pereira, que falaram aqui com a gente sobre o curso Leitura Tátil, uma prática contextualizada, um curso de Braille, né? Que eles vão ministrar, repetindo, lembrando, no período de 18 e 22 de novembro, na sala da Associação de Discentes com Deficiência, ADD aqui da UFPA. E você pode se inscrever, baixar o formulário de inscrição, lembrando aqui, pelo Facebook. facebook.com/addufpa. Não perca essa oportunidade. O UFPA Entrevista fica por aqui. A apresentação hoje foi minha, Alessandra Batista. Produção e roteiro, Thiago Vasconcelos. Gravação e montagem, João Nilo, Carla Guimarães. Supervisão e edição, Alessandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral da Rádio Web UFPA é da professora doutora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.